gente, eu sou a Mariana, do blog Mariana Viaja.
E eu sou a Amanda, do blog e do Instagram As Viagens de Trintim. E esse é o nosso podcast Além do Olhar, disponível em todas as plataformas de áudio. E hoje a gente está encerrando a temporada de uma forma muito especial.
É isso, mais uma temporada chegando ao fim. Foram vários episódios, cada um com convidados e temas diferentes, né? Como a gente sempre faz. Então, quem perdeu, é só procurar Além do Olhar, não só essa temporada, mas as anteriores também. Essa já é a sexta. Então, a gente está em todas as plataformas de áudio.
E como é o último episódio, a gente decidiu fechar de uma forma leve, um tema bem divertido, falando de situações que todo mundo acaba passando em uma viagem. Eu tô falando de perrengue. Quem nunca passou, que atire a primeira pedra.
É verdade. A gente até já teve um episódio lá no começo da segunda temporada, eu acho, que éramos só nós duas, né? Não tivemos convidados. Que a gente estava falando de como os perrengues são meio que glamourizados, né? As pessoas transformam coisas que nem são perrengues, mas colocam como se tivessem sido para engajar, talvez, essa coisa de que viagem para ser boa tem que ter perrengue. E não necessariamente, né? Viagem boa é viagem sem perrengue. Mas os imprevistos podem acontecer e, no fim das contas, tudo acaba virando história.
Por falar em histórias, quem vai compartilhar algumas aqui com a gente hoje é a Michelle Nunes, do Instagram, @michellenaestrada. Oi, Mi!
Olá!
Bem-vinda! Obrigada por topar participar.
Eu que agradeço vocês pelo convite.
Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de você, o que você faz, como surgiu Michelle na Estrada, enfim, quem é Michelle no mundo?
Então, eu sou Michelle, tenho 33 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, pois moro na região metropolitana de BH, né? Já viajei por 20 países. Já morei um tempo fora, né, em Dublin, e o que eu mais entendo é sobre perrengue, nem um pouco glamourizado, né, mas ele vem para poder ensinar a gente, né, para poder nos ajudar também a evitar futuramente outros perrengues piores ainda, né, e como a Mariana disse, né, vira história para poder contar.
Para quem não sabe, uma curiosidade, a Mi já participou de um episódio aqui no podcast com áudio. Ela mandou áudio falando das diferenças culturais, se não me engano, né? Sobre a Irlanda e Brasil.
Sim, isso mesmo.
E hoje está
Isso.
aqui no episódio completo aí, que maravilha. Bom, vamos começar então. Vamos falar de perrengue. Qual foi o pior que você já passou, Mi?
Vamos começar do ruim para depois a gente partir para os divertidos, já.
É, porque hoje em dia tudo é
Então.
divertido, né? Mas na hora nunca é.
É, mas na hora.
Então, assim, eu acho que eu sempre falo que o perrengue divertido é aquele que depois você consegue consertar ele, né? É aquele que não envolve tanto o financeiro, né? Que dá para poder dar uma amenizada ali, você não perde tanto dinheiro com ele. Então, eu acho que meu pior perrengue é um perrengue assim que envolveu muito dinheiro e que eu nunca consegui recuperar, que foi quando eu fui comprar o meu intercâmbio para poder morar em Dublin. Eu comprei um intercâmbio de 9 mil reais, com uma agência que era super benquista no mercado, 16 anos de mercado. Eles tinham filial em Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, tinham filiais em Dublin também, né, onde eles recebiam os estudantes. E essa agência, eu comprei esse pacote, correu tudo bem, boas avaliações. Uns 2 meses depois, ela foi vendida para uma pessoa que levou ela à falência em alguns meses. E faltando 5 dias do meu embarque para Dublin, já tinha despedido de todo mundo. Eu estou sem o meu pacote, que incluía hospedagem inicial de 2 semanas, incluía o curso obrigatório, seguro obrigatório, né? Incluía tudo que era necessário para o meu visto, só não incluía as passagens. Então, eu tive que me virar em 5 dias para poder conseguir levantar essa grana para poder embarcar. Daí, tipo, minha família me ajudou, né? E eu consegui, inclusive, falar com a pessoa que me vendeu o pacote na época, né? Dentro dessa agência, ela também foi lesada porque ela ficou sem receber, né? Os valores do trabalho dela, os salários e tal. E aí eu entrei em contato bem revoltada assim com ele. Eu falei assim: ah, agora eu tô aqui, ó, com o BO na mão e tal. E aí ele foi, e não estava nem sabendo da situação, e aí ele foi e deu um jeito de me embarcar, conseguindo um contato para mim onde ele estava trabalhando, no local lá, no momento, né? E conseguiu liberar minha documentação, que ela ia precisar de 15 dias para ser liberada, ele liberou ela em 48 horas para mim, e aí eu consegui embarcar. É, então, assim, eu acho que o pior perrengue foi esse, que eu perdi muito dinheiro. A gente, não só eu, teve umas 200 pessoas envolvidas, né, que foram lesadas. É, eu optei por não entrar com uma ação judicial, porque eu teria ainda que gastar muito mais para entrar com essa ação. Daí, quem entrou com a ação, inclusive até hoje, assim, nunca recebeu nada. Isso, assim, eu já fui, já voltei de Dublin há 2 anos, ninguém nunca recebeu nada. É, as pessoas envolvidas desapareceram, não encontram elas para entregar a notificação, né, da justiça, nada disso. É, a parte positiva disso tudo é que em Dublin eu tinha visto que eu podia trabalhar. Então, trabalhando lá, né, eu consegui reaver esse dinheiro 7 vezes mais. Então, assim, foi um perrengue que me ensinou muito, que me ensinou, inclusive, a manter calma, né, em situações bem graves, porque, por mais que eu estivesse muito chateada e muito triste, eu precisava tomar uma decisão imediata, né, precisava calcular os riscos de ter mais dinheiro envolvido ali, se era mais vantajoso ir ou ficar, né, e tive também que chegar lá e me esforçar muito, trabalhar bastante, mas, felizmente, né, eu consegui reaver todo o dinheiro e ainda muito mais, né, consegui cumprir todos os meus planos lá. E hoje, assim, eu pago tudo no cartão de crédito, porque se eu precisar reaver o dinheiro direto com a bandeira do cartão, é muito mais fácil do que, né, caso a empresa vá à falência, qualquer coisa assim, junto à bandeira do cartão, é muito mais fácil do que, né, com o estabelecimento. Na época eu paguei por transferência bancária, nem existia PIN, paguei por transferência. Então, meu banco não tinha nada que pudesse fazer, né, a receita. Aí o pessoal que pagou via cartão ou PagSeguro conseguiu reaver o dinheiro através da bandeira dos cartões.
Gente, isso não é um perrengue, isso é um golpe.
Para mim foi um perrengue, né? Então esse foi, assim, o pior perrengue para mim. Esse é o perrengue que não é nada chique, nada engraçado de passar, que depois, assim... Chique. Hoje, assim, o que eu acho... Eu brinco com o pessoal que, né, foi junto comigo, que a parte boa disso tudo é que a gente acabou montando um grupo de todo mundo aí que tinha levado esse golpe aí. A gente acabou ficando todo mundo amigo, chegou lá, a gente se encontrou, foi umas 7 pessoas, assim, do grupo. Inclusive a minha flatmate, né, que dividiu o quarto lá comigo, ela era uma dessas pessoas. E a gente virou, tipo, irmã lá. Então eu sempre brinco falando que essas pessoas foram a única coisa boa, assim, que eu tirei disso tudo. Porque até hoje mantenho contato com elas, né? E no final, consegui cumprir o meu objetivo, consegui realizar o meu sonho de morar fora, de fazer as minhas viagens lá. E aprendi muito com isso. Nunca mais paguei nada, assim, valores altos, via transferência, nada disso. E eu sempre dou isso como dica para quem vem perguntar sobre intercâmbio. Sempre uso o meu exemplo, falo, gente, façam de outra maneira, não façam como eu fiz, porque, né, caso aconteça... Inclusive em Dublin é muito comum, tá? Esse tipo de
era
coisa.
Isso
bem
que eu ia... Era isso que eu ia perguntar, porque eu ia falar que, assim, é um golpe ou um perrengue, enfim, difícil de ser evitado, porque, né, era uma agência, como você falou, era uma agência que tinha renome, que era séria. Então, é muito complicado e não é simplesmente uma viagem que você possa fazer por conta própria, né? Um intercâmbio envolve outras coisas, assim, que acaba sendo necessário ter agência. Então, interessante, eu não tinha pensado, me ocorrido isso do cartão de crédito, bom, até porque inicialmente também eu não pensei que alguém pagasse à vista, mas é muito bom saber disso, assim, né? Que o banco, pelo menos... te resguarda de alguns prejuízos. E sim, que bom que no seu caso você encarou de ir, né? Não é nem... porque eu acho que talvez muita gente no seu lugar tivesse... Não só
muita
pela questão financeira,
desistiu.
Mas porque eu acho que é um baque emocional também.
Sim, muita gente desistiu na ocasião. Inclusive, assim, a menina que foi comigo, né? A minha flatmate lá. Ela queria desistir. Eu falei, não, a gente não vai desistir. A gente vai ir. E vai dar tudo certo, né? Acabou, assim, uma dando força para outra mesmo para poder, né, estar ali. muita gente desistiu sim, é muito comum esse tipo de situação, em Dublin é muito normal. Eu acho que por causa da proporção que os intercâmbios tomaram para lá, ficou até difícil saber em quem confiar, né? Então, assim, isso se tornou muito comum. E a galera junta dinheiro muito tempo para depois chegar, pagar, porque aí você tem um desconto, alguma coisa assim. Aí hoje eu prefiro arcar com o valor integral mesmo, sem desconto mesmo, que depois é mais fácil caso aconteça qualquer situação.
Eu acho que no fundo, né, tudo vira experiência e aprendizado. Então,
sim, com certeza.
Você aprendeu alguma coisa e é isso aí, bola pra frente. Mas você foi muito corajosa mesmo de ter encarado e ido, né? Tipo, não ter deixado isso te parar. E rendeu uma viagem incrível, né? Que mudou sua vida.
Mas e durante a viagem? Aí correu tudo. Agora vamos já em Dublin. Correu tudo bem?
Então,
ou perrengues
assim,
por lá também?
Então, como eu sou conhecida lá no meu Instagram, né, como a rainha dos perrengues, os meus seguidores já até mandam assim, olha, se a Michelle vai viajar, você pode saber que vai ter perrengue. Sempre tem alguma coisinha, né? Em Dublin, assim, eu passei alguns que aí esses já foram aqueles perrengues que você ri depois, como ficar presa no metrô da cidade tentando chegar no meu primeiro dia de trabalho. Daí eu não consegui abrir a porta, eu entrei no metrô e eu fiquei achando que era tipo em Belo Horizonte, que abre automático. E não era, você tem que apertar o botão para sinalizar, para abrir. E aí ele não abria, né? Eu não sabia que tinha que apertar o botão e aí eu tô lá parada na porta esperando, não abriu. Era meu primeiro dia, eu cheguei com 30 minutos de atraso, eu tinha tipo zero inglês. E para eu explicar o meu atraso pro meu chefe sem um inglês. Então, assim, aí eu fui parar em uma estação que eu não conhecia, que eu nunca tinha ido, tive que tentar voltar de novo, ir até o final e voltar, cheguei bem atrasada. E aí, assim, graças a Deus, ele não me demitiu, ele não quis saber muito o que tinha acontecido, eu não sei se era porque eu não estava conseguindo explicar também, mas deu tudo certo depois, não fui demitida, continuei trabalhando lá por uns 3 meses ainda, ajudando a juntar dinheiro para as minhas viagens. Inclusive, ficar presa no metrô não foi a primeira vez. Aí eu fui viajei para Londres, enquanto eu morava em Dublin, e eu fiquei presa na estação de metrô de Londres. E quase perdi a minha entrada para os estúdios Harry Potter. Daí, para não perder, eu tive que pegar um táxi. Quando, enfim, eu consegui sair do metrô, porque ele não tinha saída. Você ia entrando... você entrava no trem, quando você saía, você precisava pegar um outro metrô para sair daquela estação. Eu não sabia, eu achei que todos tinham saído, igual em Belo Horizonte tem, igual em Dublin tinha. Daí, eu vi que não tinha saída, eu fui pegando o metrô e pegando o metrô para poder encontrar uma estação que tivesse saída. Quando eu consegui sair, eu já estava muito atrasada, e isso assim, eu estava pegando o metrô para tentar economizar 40 libras, porque o ônibus até... os estúdios Harry Potter eram 40 libras.
Eu falei, não
vou pagar
40 táxi.
Libras, não. E aí eu fui e falei, é 40 libras, eu não vou pagar 40 libras, não. Pelo amor de Deus, eu consigo andar aqui de metrô tal, não é possível, né? E aí tudo era possível, inclusive, né? Aí eu fui, entrei e fui entrando de estação em estação, meu celular não pegava para eu conseguir me localizar. Eu perguntava, ninguém sabia me falar onde eu deveria descer para ir para os estúdios, para enfim pegar o metrô para os estúdios. E resultado, quando enfim eu encontrei uma saída, meu ticket tinha horário. Então, eu até lembro o horário até hoje, era 14h15 o horário dele, era 2h15 da tarde. Isso já era assim, quase 2 horas, e assim, e que ele tinha de distância, sei lá, eram 30 minutos mais ou menos. Isso de carro, né? De trem eu nem sei. Aí quando eu fui quando enfim eu consegui sair da estação, eu fui e perguntei a um moço, ele falou assim, mostrei meu ticket já chorando, achando que eu ia perder, porque eu sou tipo Potter maníaca, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu vim para realizar meu maior sonho, eu não vou conseguir realizar. E aí eu fui, pensei, cara, acho que eu vou pegar um táxi, porque, né, não pode ficar... Então, cara, né? Pelo amor de Deus, vai ficar caro, mas assim, dá para pagar e eu não vou perder. E aí eu entrei no táxi chorando, o moço acelerou muito, 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 ele ficou com muita dó de mim, e aí meu celular começou a descarregar, ou seja, o risco de eu chegar nos estúdios e não conseguir tirar uma foto era muito grande, E aí eu fui e pedi o cara para carregar. Eu consegui carregar assim, 20% do celular, que era o limite da bateria dele para poder entrar no vermelho. E eu, dentro do táxi, o tempo todo pensando, meu Deus, quanto que vai dar esse táxi? Quanto que vai dar esse táxi, gente? E aí eu pensando, não vai dar mais do que umas 60 libras. E eu calculando isso em real, nossa, 60 libras já é muito. Na hora que eu cheguei lá, deu mais de 90 libras, deu quase 100 libras. E aí, na época, eu calculei, acho que dava uns R$500, mais ou menos, de táxi, assim. E até hoje eu brinco, eu falo, gente, o dia que eu tô sem dinheiro, eu lembro que eu gastei R$500 num táxi em Londres, assim, é muito difícil esse momento. Mas, assim, deu certo, consegui tirar umas fotinhos com a ajuda do cara que carregou o meu celular. Cheguei lá com 5 minutinhos de atraso, daí eles deixaram eu entrar, porque era bem pouco o atraso. E na volta, eu consegui pegar o metrô de volta para Londres sem precisar ficar presa, sem precisar ficar perdida, nem nada assim. Então, eu tentando economizar 40 libras...
E sem precisar gastar mais R$500 para voltar, né?
Não, nem teria, tá? Eu acho que eu nem teria mais esse dinheiro. Mas, assim, tentei economizar 40 libras, tipo, eu dou conta, né? E acabei gastando quase 100, né? Eu sei que eu saí, assim, de Londres doida para poder ir para o próximo país, que eu já não aguentava mais fazer conta em libra depois do tanto que eu tinha deixado no táxi.
Ai, gente, que loucura! A gente vai tentar economizar isso, se ferra. E o pior é que, né? Mas Dublin também é libra, não?
Não, Dublin é euro. Não é parte do Reino Unido, né?
Então, nem, melhor nem fazer essa
conta. Não. É péssimo.
Não, peraí, como assim? Como assim Dublin não é Reino Unido? Não.
Geografia.
Então, Irlanda, mundo acha que é. Todo mundo acha que é. Mas a Irlanda do Norte é. A República da Irlanda, não. Que é onde Dublin fica.
Ah, mas faz de conta que
não, a rainha não manda, a Betinha não manda lá.
Não.
Eu tenho um post, aí, tipo, livros que se passam no Reino Unido.
Tá Dublin.
Então, vocês lembram que teve
ninguém
até aquela questão do...
Ok.
Teve até aquela questão do Brexit, teve até aquela questão do Brexit e tal, era porque tinha muito a ver com isso, né? Com o fato da Irlanda não pertencer ao Reino Unido, né? Ela está ali pertinho, mas que pertence, na verdade, à Irlanda do Norte, à República da Irlanda, não. Todo mundo acha que sim. Todo mundo acha que sim.
Ah, então tudo bem. É só a gente não contar que não e todo mundo continua achando que sim.
Passa bastante. Ter essa aula na escola, nem sabia disso. E alguma coisa assim que você falou, caramba, eu não vou sair dessa situação, eu estou muito ferrada aqui, isso aqui não vai se resolver. Jesus! Corta, tipo, olha, tem coisa que acontece na nossa vida que a gente quer que seja igual um filme, né? Tipo, paga a luz e volta e dá tudo resolvido. Mas não é assim que funciona.
Então, eu acho que o meu primeiro perrengue, assim, de viagem, na verdade, assim, o primeiro perrengue de viagem, segundo contam aqui na minha casa, né, ele aconteceu na minha viagem com menos de um ano, que era Belo Horizonte, Serra do Cipó. Inclusive hoje assim.
Nem era culpa sua,
acesso...
você tá livre disso.
que naquela época a Serra do Cipó era um destino longe para quem não tinha carro, né? Era tudo mais difícil. Então os meus pais contam que o meu primeiro perrengue, na verdade, é que meus pais acompanham ali no Instagram, veio falando dos perrengues, e aí um dia meu pai falou, na verdade, seu primeiro perrengue foi na sua primeira viagem com menos de um ano. Eles me levaram bebê para a Serra do Cipó, o comércio mais próximo da onde a gente estava, ficava 7 quilômetros, e não tinha ônibus e a gente não tinha carro. Então a gente foi de carona, é um lugar que era bem ermo, assim, em volta só montanha, mato, cachoeira, era bem cool. Até hoje é assim lá, é um dos meus lugares preferidos aqui em Minas. E aí os meus pais tiveram a brilhante ideia de me levar para lá com menos de um ano. Eu cheguei lá e comecei a dar febre muito, muito alta. E aí minha mãe é bem preocupada da vida, tá? Bem tranquila, assim. E aí ela foi e falou, não, isso aí não é nada demais não, ela deve estar sentindo por causa da mudança do clima, e começaram a atacar um monte de chá em mim para ver se melhorava, porque não tínhamos remédio, não tinha nada, e não tinha nada perto, né? Era 7 quilômetros a pé que você iria, porque a minha carona só voltaria também no dia marcado. E aí minha mãe ficou tacando chá em mim, né? Segundo ela conta, e nada da febre passar, e eu ia piorando, e aí, enfim, eles resolveram, né, deram um jeito de voltar comigo antes, pediram alguém para buscar antes e tal. Quando a gente chegou, eu estava com pneumonia. E eu já estava, tipo, muito mal e eu com menos de um aninho, assim. Então, eu estava com pneumonia e o médico xingou a minha mãe toda, porque ela, né, ficou tacando um chá em mim, achando que vai passar e tal. Então, assim, meu primeiro perrengue oficialmente, ele é literalmente a minha primeira viagem. Então, eu digo que eu passo perrengue, né, desde 1989, né, quando eu nasci. Então, esse foi o meu primeiro perrengue de tudo. Mas, assim, o meu primeiro perrengue de viagem, depois de adulto, depois que eu me entendo com gente, e ele foi o perrengue que eu achei que eu acho que eu não vou sair dessa, acho que eu vou ter que envolver polícia, acho que eu vou ter que fazer, assim, alguma coisa, assim. Inclusive, eu contei ele outro dia no Instagram, o pessoal ficou assim, como que você saiu dessa situação? Que foi quando eu fiquei perdida em Paris. Foi minha primeira viagem internacional. E aí eu pensei, quero ir a Strasbourg, que ficava na divisa com a Alemanha. Aí meu primo, que mora em Paris, ele falou, eu não vou poder te acompanhar. Eu falei, não, sem problemas, eu consigo ir sozinha, que eu sou bem dessas, né? Eu consigo fazer, é de boa, vou lá e tal. E aí fui, peguei o trem, correu tudo bem, passei o dia na cidade, amei a cidade, maravilhoso, né? Curti tudo, super orgulhosa, minha primeira viagem sozinha, internacional. E eu curti muito, tirei boas fotos e conheci gente. E aí, na hora de voltar, eu bem achando assim, né? Tô adiantada, entrei no trem, tudo bonitinho, deu tudo certinho. Quando eu chego em Paris, já é quase 10 da noite. Eu estou sem celular, porque o celular se carregou, eu não levei carregador. Hoje em dia eu não descolo do powerbank, né? Mas na época eu não tinha powerbank, não tinha nada. Desembarquei na estação lá em Paris e falei, gente, o endereço do meu primo e o Google Maps está no meu celular, está descarregado. E agora? Eu simplesmente não fazia ideia de qual era o endereço dele, nem para eu perguntar às pessoas, eu não falava nenhum tipo de idioma, assim, nada mesmo. Porque em Dublin eu já tinha estudado alguma coisa quando eu cheguei lá, mas em Paris eu não tinha nada, zero de inglês. Eu mal tinha um good morning. Então, assim... eu não sabia falar nada de inglês, eu não tinha o Google Maps, eu não tinha o Google Tradutor para eu falar alguma coisa. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou tentar me guiar por aquilo que eu me lembro, que eu já tinha passado uns bons dias na casa do meu primo, eu pensei. Eu lembro que a casa dele estava no oposto da Torre Eiffel. Daí, assim, a estação estava assim no meio, e eu vi a Torre Eiffel de um lado, falei, então preciso seguir para o outro. E eu lembro que a rua dele fazia esquina com o Rio Sena. Então, eu falei, vou seguindo aqui direto. E aí, eu fui me guiando por aquilo que eu lembrava. Isso era 10 da noite, um cenário completamente diferente do que eu havia caminhado nos outros
Não,
dias.
E outra coisa, fazer esquina com o Rio Sena é uma referência.
Então, tipo, mas aí foi, né? Foi a primeira...
Qualquer rua.
É a única
rua.
Da
Torre Eiffel. Você pode ver a Torre Eiffel de vários ângulos, qualquer
de vários lugares.
Então,
e,
mas
literalmente,
na ocasião,
todas as esquinas fazem esquinas.
O que que eu fiz? A minha primeira referência foi essa. Eu falei, bom, tá no oposto
Emily
da
Emily Paris,
torre,
corre
então...
aqui, Emily Paris, você tá perdendo.
É. E aí eu fui e falei, bom, eu fiz as minhas primeiras referências. Bom, tá no oposto da torre. Então, preciso ir ao contrário. E aí, tá. Faz esquina com Ricena. Então, eu vou seguindo na beirada do rio. E aí, fui seguindo. E aí, eu fui tentando puxar pela memória. Se eu passei por aqueles lugares, eu avistei umas máquinas que estavam paradas naquela hora. Falei, realmente tinha obra, né, perto. Então, e elas estavam bem longe, bem longe. E assim, todo mundo fala que Paris é perigoso, né? Para você poder andar assim, em termos de Europa, né? Comparado a outras cidades, né? O pessoal acha bem perigoso. E eu lá, assim... 10 da noite andando para ver no que dava. E aí eu fui andando, eu vi as máquinas, eu falei, eu acho que eu tô no caminho certo. E fui andando em direção às máquinas. Quando eu cheguei perto das máquinas, eu avistei um balão gigante que eu lembrava que tinha um parque que meu primo tinha me falado dele. Ele falou, depois a gente podia vir nesse parque e tal. E eu olhei pro lado do balão, falei, eu tô perto, eu tô no caminho certo. Isso assim, eu já tava há um tempão caminhando, no escuro à noite. Né? Ninguém, estava muito frio, porque não tinha acabado o inverno ainda, era março, estava no finalzinho do inverno, mas não tinha começado o calor ainda. E aí eu vi o balão, eu falei assim, então eu estou perto. E aí eu tinha duas ruas que faziam esquina com esse balão, e aí já terminava aonde era o limite das obras e tal. Eu falei, então é uma dessas duas ruas. E aí eu entrei em uma primeiro, daí assim, eu não reconheci nada, era só loja, e meu primo morava numa sequência de prédios. Eu falei, não é assim, vou tentar a outra. Fui para outra rua, e aí eu vi a sequência de prédios. A pergunta era, qual era o prédio da casa dele? Que para mim era tudo igual. Aí isso eu já não tinha como distinguir, porque eu não lembrava nada do prédio para poder falar. Aí o que eu fiz? Eu cheguei assim, tipo, no meio da sequência de prédios, eu comecei a gritar o nome dele. Ô, Marcos! Ô, Marcos! Bem alto, assim. E aí todo mundo saiu saindo da janela, né? Até que ele saiu da janela. Eu tava berrando muito alto e era bem tarde, né? Então, assim, o marido dele, na época, inclusive, assim, olhou bem feio, assim, para mim, porque era um apartamento onde ele morava há muitos anos, né?
Expulse essa mulher do nosso apartamento, amor! Que como
assim? Descobriram que era brasileira, começou a xenofobia.
Uma parente que tá gritando.
E aí eu fui e gritei mesmo. Eu falei, qual era a alternativa? Eu não sabia qual era. Não tinha um apartamento dele que estava no WhatsApp. Eu não tinha um endereço, eu não tinha nada. Então, assim, eu descobri qual era a rua. Já era muita coisa para mim. Eu já estava salva aquela hora. Porque quando eu me dei conta de que eu não tinha WhatsApp, eu não tinha Google Maps, eu não tinha nada disso, eu falei, gente, eu estou muito lascada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que chamar a polícia, tentar alguma coisa, me comunicar de alguma forma e sei lá o que eles vão poder fazer por mim. E aí, porque na hora que eu entrei também no país, eu não coloquei o endereço do meu primo, nada disso, não me pediram nada disso. Eles nem sabiam onde eu estava hospedada, assim, nem para puxar nada assim, no sistema de imigração, de nada disso. E aí eu fui, cheguei e já estava desesperada. Quando eu vi que eu achei a rua, que eu estava no lugar certo, aquilo foi tudo para mim. Aí eu falei, minha alternativa agora é gritar. E aí eu gritei, gritei, gritei. E aí todo mundo saiu nas janelas, todo mundo mesmo. E aí ele foi, saiu. Gente, que alívio. Eu nunca fiquei tão feliz em encontrar alguém, em ver alguém numa janela. Quando meu primo desceu, ele falou, seu pai está quase pegando carro e atravessando esse oceano a carro para poder te encontrar. Quando eu cheguei, meu pai estava xingando muito, porque assim, era para eu ter chegado bem antes. Meu celular não respondia. A última vez que chegou uma mensagem dele era 4 da tarde. A última vez que alguém falou comigo foi 4 da tarde. Já era 10 da noite, minha primeira viagem internacional. Meu pai pensou que essa menina tá morta, né? Vou ter que atravessar aqui para poder ir caçar ela. Ninguém sabia da notícia. Minha tia, que estava comigo na viagem durante, né, minha estadia na Europa, estava desesperada. Então, assim, eu não só entrei no perrengue, como eu coloquei todo mundo junto, né? Porque todo mundo ficou preocupado. E ainda tomei xingo do meu pai, muito xingo, inclusive. Ele me faz passar o telefone de todo mundo com quem eu estou, quando eu viajo, aonde eu estou, mandar minha localização, para ele poder me achar.
E eu levo tudo impresso. Eu acho que além da questão de quem está fora te achar, mas falando da questão de se perder, de não saber rua, de não saber endereço, eu levo tudo impresso. Tanto o mapa mais geral, como eu pego, tipo, quais lugares eu pretendo conhecer, quais pontos turísticos, onde eu pretendo ir. Faço um Google Maps mais ampliadinho e, tipo, e faço separado de cada um, assim, sabe? E aí, porque, sei lá, embora tenha também bateria reserva e tudo, mas a gente nunca sabe e eu tenho pavor de ficar na mão, assim. Então, fica a dica para a Michelle, para todo mundo.
Tá certíssima.
Levem coisas
com
impressas.
Certeza.
Não confie totalmente na tecnologia. É uma mega mão na roda, mas a gente não pode ficar 100% refém disso, não. Michelle, e você contando, assim, a impressão que passa, não sei se por já ter acontecido há muito tempo, é que você leva de boa isso, assim, né? Até pelo fato de você compartilhar seus perrengues e transformar isso em histórias. Mas sim, na hora, assim, na hora que acontece, você consegue levar no bom humor? Ou você fica mal, você fica, poxa, por que isso aconteceu comigo? Demora um tempo para elaborar, assim, como é que é no momento em que as coisas acontecem?
Então, hoje em dia, assim, durante o perrengue, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi tentar manter a calma, sabe? Durante a situação. E eu tenho uma certa frieza para poder lidar com as situações, assim, bem absurdas, bem limite, assim. Eu descobri, passando esse perrengue, que eu tenho uma frieza bem grande para poder lidar com o problema. Depois que passa, normalmente, imediatamente, eu começo a rir. já estou contando para os amigos, gente, vocês não vão acreditar o que eu passei, sabe? E aí eles já, ai meu Deus, outro perrengue, Michelle, não tem como ser pior do que aquele tal. Então, assim, hoje em dia, mesmo passando algum perrengue assim, maior, a tendência é imediatamente já rir da situação. É muito raro eu ficar mal ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que também depois de tantos perrengues, a gente, né, já começa a levar um pouco com mais leveza, eu acho.
E assim, quais que mais marcaram, assim, que são mais engraçados? Porque eu, sempre que eu vejo seu Instagram, suas histórias, você sempre contando. Acho que um dos últimos, pelo que eu me lembro, foi que você viajou para Angra e estava na lancha do Neymar.
Eu acompanho.
Não, peraí, depois mas estar na lancha do Neymar é um perrengue.
Não, Michelle é chiquérrima, não. Mari.
Isso aí é vencer na vida.
Eu marquei o Réveillon para Angra, né? E aí minha mãe, nossa, que chique, você vai passar o Réveillon em Angra. Meu segundo Réveillon em Angra. Não sei por que ela foi falar isso. Que era chique, porque assim, já não é o primeiro. Aí eu fui e falei assim, então, fui convidada pelo Neymar para ir para a festa dele e tal, porque aqui em casa outro dia meu pai estava falando, né, sobre o Neymar, estava de volta ao Brasil para poder ir para a festa dele em Mangaratiba e tal, lá em Angra. E aí tinham poucos dias que eu tinha decidido a viagem, falei assim, pois é, eu tô indo para... Fui convidada para a festa do Neymar e tal, e a minha mãe acreditou super que eu ia mesmo para a festa do Neymar. Falei, mãe, lógico que é mentira, mãe. E aí eu contei isso lá no Instagram. Ela, ué, eu não sei, vocês aí são influencer e tal, porque para ela o influencer é muito famoso. É qualquer um. Então, assim, não importa se eu tenho 9 mil seguidores, eu sou muito famosa. E aí o Neymar me convidou para a festa real, né? E aí eu fui, contei no Instagram isso, e depois apareceu uma lancha que eu tinha alugado junto com algumas pessoas lá. E aí eu falei, gente, eu falei que a lancha do Neymar ia me buscar. E aí uma amiga até comentou, falou, Michelle, eu tô com muito medo de você aparecer aí com o Neymar mesmo.
Eu vou virar parça. Eu quero... Gente, meu sonho é ser parça do Neymar. Profissão,
gente,
parça do Neymar.
A melhor profissão que tá tendo é parça do Neymar.
Meu sonho. Ainda recebe em euro.
Cara, ganha bem. Vai pro show do Thiaguinho.
Ai, é amigo de todo mundo.
Anda de lancha na... Tudo bem, tem uma galera chata ali no círculo? Tem uma galera chata, mas quem
mas
tem?
No meu círculo não tem, é verdade,
exatamente. A gente já tem gente chata e não tem show do Thiaguinho e não tem champanhe na lancha,
não tem
Réveillon em Angra, então não tem um joguinho do Paris Saint-Germain. E quais outros, assim, Michelle, que você lembra mais ou que as pessoas gostaram mais de te ver contar? Ou se divertem
então,
mais, assim?
Tem um que eu passei na Suíça. Esse, assim, foi engraçado. Mas no momento da situação eu entrei em pânico. Eu acho que foi um dos poucos, assim, que eu não levei ele, tipo, tá de boa e tal. Porque o meu ônibus já tava partindo. Eu tava indo embora da Suíça. E eu tava muito empolgada com tudo. Porque eu tinha amado o país mais do que eu imaginava. Ainda é o meu país preferido e tal. E aí eu fui, tinha ainda algumas horas até o meu ônibus, eu tava com aquele Flixbus, né, saindo da Suíça, indo para, se eu não me engano, Praga. E aí eu fui e ia de ônibus, e aí tinha umas horinhas, eu falei, tem um guarda-volumes aqui, era na rodoviária, o guarda-volumes, eu falei, acho que eu vou guardar aqui, né, minha bolsa e vou ir turistar por Zurique. E aí eu fui, coloquei lá e fui andar, fui almoçar, fui andar pela cidade e tal. E aí, quando eu voltei, eu falei, vou chegar um pouquinho antes para eu não me atrasar, né? Quando eu voltei, cheguei na porta, assim, do meu armário, onde estavam as minhas malas, e eu pensei, gente, ninguém me entregou uma chave para abrir esse armário. Falei, meu Deus, o que que aconteceu? E aí, eu fui ver, né, escrito, que é o papelzinho na hora que você tranca, sai um papelzinho numa maquininha. Eu achei que aquilo era um recibo, e aquilo era a chave com o QR Code para você abrir o armário e pegar as suas malas. O que que eu fiz com o QR Code? Joguei ele dentro do lixo. E aí, quando eu estava saindo, eu achei que era só um recibo, eu estava cheio de recibos. Eu joguei tudo no lixo, e eu não me dei conta, eu não tenho uma chave para abrir, eu não me dei conta disso na hora. Eu saí andando. Quando eu voltei, que eu fui ler, eu falei, meu Deus, eu joguei o recibo no lixo. O que que eu fiz? Abri o lixo mais próximo, um lixo enorme. Eu quase entrei dentro dele, eu tive que debruçar sobre ele. comecei a jogar o lixo em cima de mim, assim, porque eu estava muito desesperada, e puxando tudo quanto era recibo e testando no meu armário para ver se abria. Tinha vários recibos de gente que, obviamente, mais esperta do que eu, abriu primeiro, pegou a mala e depois jogou o recibo fora, né? E aí eu fui, peguei aquele tanto de recibo no lixo, ia testando e nenhum abria. E aí eu fui para outro lixo que eu não lembrava onde eu tinha jogado, se eu tinha mesmo jogado, se eu não tinha perdido. E caçando em tudo quanto era lugar, e eu não achava. Eu já estava toda cheia de lixo, as pessoas sem entender o que estava acontecendo com aquela menina lá, cheia de lixo nela. Eu
imagina,
já tinha espalhado
na Suíça,
lixo.
Tudo chique, tudo classe, tá lá a Michelle revirando lixo.
Eu revirando lixo, eu tava debruçada, porque o lixo era muito grande, eu sou baixinha, eu tava debruçada no lixo, eu já tinha derramado o lixo, a moça da limpeza já tava me olhando, eu cheia de lixo em cima de mim, aí desesperada, porque aí o tempo tava esgotando, eu cheguei cedo para não perder o ônibus, já estava bem, quase atrasada, e aí eu saí correndo para poder encontrar alguém que pudesse me ajudar. E aí me mandavam de pessoa em pessoa. Eu passei por umas 5 pessoas até achar alguém que pudesse me ajudar. E aí o cara me passou um sermão, que eu, graças a Deus, não entendi, porque eu estava muito nervosa, eu não ia processar o meu inglês naquela hora nunca. E paguei 20 euros. Lá eles aceitam euros também. Eu paguei 20 euros para poder liberarem o meu armário, e o cara, tipo assim, ele ia me xingando e abrindo, e eu olhando pro relógio, com medo de perder o ônibus, suja, né, com cheiro de lixo, inclusive, enfim, consegui pegar a minha mochila, entrei dentro do ônibus cheirando a lixo, mas feliz porque deu tempo de pegar o ônibus. Então, assim, essa história de, gente, que chique, ela lá na Suíça, nada chique, amor, estava toda coberta de lixo, perdendo 20 euros
mas,
de graça.
Mas, no fim, tudo deu certo.
Como sempre, tudo
de todos eles, na verdade, né? Como em todos
sempre
eles, no
dá.
Fim, acabou dando
do
certo.
Pior, do mais pesado ao mais tranquilo, ele sempre dá certo. Mas que a gente vai pegando experiência, então você aprende a sair das situações. Daí, tipo assim, hoje em dia, quando eu tô em uma situação mais complicada, eu acho que hoje eu mantenho muito mais tranquilidade, porque eu já passei tanta coisa. Aí eu penso, gente, eu passei perrengue em países que eu nem falava o idioma. No meu, que eu falo o idioma, você acha que eu não vou sair dessa? Sempre vou sair, né?
A gente aprende a se virar. Sempre.
Né? Sim.
Acho que isso é uma coisa também
que a gente...
Os
viajantes têm as suas histórias, né?
Com certeza. É uma coisa que a gente adquire muito viajando sozinha também, né? Você não falou, mas boa parte desses perrengues foram viajando sozinha, imagino.
Sim. A maior parte deles foi viajando sozinha.
É isso aí. Aprende na marra.
É isso mesmo.
Bom, agora a gente vai para aquele momento, aquele quadro que a gente estreou nessa temporada, que se chama Momento Off.
Momento Off.
Que é um novo quadro que estreamos nessa temporada, onde a gente pede para o convidado sugerir dicas de livros, filmes, séries, ou qualquer outra coisa que tenha a ver com o tema, que ele acha que seja relevante para citar aqui. E é com você, Michelle. O que você sugere para a gente?
Então, dos últimos filmes assim, que eu assisti, que falam um pouquinho dessa questão das viagens, que inclusive é de suspense, afinal, eu não sei indicar uma outra coisa, né? Mas que eu achei bem interessante foi o filme Vigiado, que tem na Amazon, que ele fala sobre dois casais que vão viajar para um Airbnb, né? E aí lá eles chegam e eles descobrem que existem câmeras dentro desse Airbnb. Só que as coisas que essas câmeras filmaram não pode vir à tona, porque senão compromete muito eles. Então, assim, eles precisam ir em busca de solucionar essa questão. Quem que é o dono? Quem está por trás desse Airbnb ali, né? E como que eles vão sair dessa agora, que eles foram filmados em situações comprometedoras, fazendo revelações comprometedoras que podem, inclusive, encrencar eles na justiça. Então, eles vão correndo atrás de resolver essa situação, enquanto eles, na verdade, era para ser um passeio de fim de semana, uma mini férias ali, né, entre os casais, acaba sendo, né, uma situação bem embaraçosa de viagem que eles precisam sair dela.
Nossa, o maior medo é isso, para Airbnb tem câmera. Provador de loja, roupa, sei lá, qualquer lugar. Sim. A gente tem umas neuras, né, que você vai olha, assim, ficar olhando.
Olha, eu falo que eu acho que eu devo estar em vários sites árabes e tudo mais por aí, porque assim... Eu confiro, às vezes, mas eu já passei por tanto...
Outro perrengue.
Já passei por situações, inclusive, que eu acho, de fato, que instalaram câmera, mas eu não consegui provar nada, eu não consegui ir atrás de nada disso. Eu acho. Eu brinco com os meus amigos e falo, ai, gente, eu devo estar em tanto site por aí, em tanta coisa por aí, certeza.
Ai, muito bom, Michelle. Adorei suas histórias. É, com certeza devem ter muitas outras. Então, para quem quiser... te acompanhar no Instagram, te acompanhar nas viagens, com perrengue ou sem perrengue. Deixa aí seus contatos, suas redes e como é que as pessoas podem te achar.
Eu que agradeço vocês, adorei estar aqui participando mais uma vez. Quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram Michelle na Estrada. É, tem uma agência de viagem também, que chama Na Estrada Sul, para quem quiser seguir. Depois de aprender com muitos perrengues, hoje eu consigo fazer viagens, né? Para quem está começando a viajar sozinho. Né, de maneira segura, de maneira, né, a evitar que essas pessoas passem seus perrengues por aí sozinhas. Com a minha experiência, com a experiência da minha sócia, a gente montou essa agência hoje. Então, pode acompanhar a gente lá, ou pode também acompanhar essas histórias e outras lá no Michelle na Estrada.
Ai, muito obrigada, Michelle. Te agradecer pela participação, por ter topado conversar aqui com a gente. Agradecer a todo mundo que ouviu essa nossa sexta temporada que a gente está encerrando hoje. E como eu disse lá no início, todos os nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. É só procurar por Além do Olhar.
É isso, pessoal. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. São 6 temporadas. Somos muito gratas por toda essa audiência. Obrigada, Michelle, pelo episódio. E quem quiser continuar em contato... quem quiser continuar em contato com a gente, é só procurar... pelo arroba Mariana Viaja ou pelo arroba Viagens Trintim. Estamos no Instagram, no blog, aqui no podcast. É só procurar a gente. Até breve. Tchauzinho.